Ministra Diogo, muito obrigado por falar com a Rádio das Nações Unidas aqui em Nova York. A senhora está aqui para uma reunião sobre as funções públicas, a administração pública. A senhora poderia, por favor, nos dizer um pouco do que está se falando aqui nessa reunião?
Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade que a Rádio das Nações Unidas me dá, como perita das Nações Unidas, para dissertar um pouco ou apresentar o meu sentimento, a minha opinião em relação a esta 11ª sessão da CEPA. Iniciamos, é um tema vasto que tem a ver com a governação local e a criação de capacidades na administração pública para a governação local. Mas também é uma interação muito grande porque temos peritos provenientes de vários segmentos, de académicos, representantes de instituições, de ONGs, representantes da sociedade civil, eu, por exemplo, sou membro do governo. Portanto, são vários backgrounds e isto enriquece a discussão. E hoje, sobre a governação local, as apresentações foram extremamente interessantes no contexto do desenvolvimento da governação local, tendo em conta Estados unitários, Estados federais, o papel da sociedade civil, o papel das comunidades, as várias experiências de vários países. Então são momentos únicos, mas a grande lição é ver que o mundo é grande, é diversificado, há vários modelos e o modelo que cada país deve levar é aquele que tem a ver com a sua própria realidade. Isto é muito importante, porque a tendência é, à medida que nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, ir usando fórmulas acabadas de outros países. Geralmente as organizações multilaterais, e principalmente quando estamos a falar em países em desenvolvimento, que ficam com pouco espaço de manobra para poder tomar as suas próprias decisões. Muitas das vezes as suas agendas são empurradas por aqueles que financiam, por aqueles que doam e acabam por seguir modelos, por aplicar receitas que depois não são assim tão sustentáveis ou o sucesso não é tão grande ou o tempo de preparação não é o mesmo, porque as coisas têm que ser preparadas, os passos têm que ser seguidos e muitas das vezes nos países em desenvolvimento ultrapassam-se etapas, porque nos outros países funcionou, mas levaram 100 anos, 50 anos para poder funcionar, mas em países em desenvolvimento, estou a falar com países como o meu, que tem 35 anos, 36 anos de independência, tem que muitas vezes queimar etapas. O outro aspecto também que eu acho que vai constituir um desafio para nós como peritos nesta sessão é ter enfoque, é sermos objetivos. Provavelmente o meu background é muito prático. Questões, soluções, praticabilidade, mecanismos. As discussões teóricas eu penso que são importantes, sim. Mas quando nós estamos a falar das Nações Unidas, estamos a falar de uma organização que se junta, que debate, mas que depois traz mecanismos práticos para poderem ser implementados. Daqui a pouco vai haver a grande conferência Rio + 20. Então, nós estamos a falar do Conselho Económico e Social. Estamos a falar desta agenda da governação local e capacitação da administração pública para a governação local. Como trazer um desenvolvimento que seja um desenvolvimento integrado e que traga os três pilares? A componente económica, a componente social e a componente ambiental. Porque geralmente estes pilares vão sendo conduzidos de forma separada. A questão do meio ambiente, por exemplo, são setores próprios que lidam com o meio ambiente, ONGs próprias que lidam com o meio ambiente, ministérios que lidam com o meio ambiente, que puxam a agenda do meio ambiente. Mas temos que ter em conta que desenvolvemos economicamente para ter um impacto social e para ter em conta também o próprio meio ambiente. E que a preservação do meio ambiente não pode ser em detrimento do desenvolvimento económico ou desenvolvimento social. Portanto, todos esses aspectos. E como é que a administração pública se deve organizar, se deve fortalecer para assegurar este desenvolvimento integrado? E que papel a governação local tem? Porque quando nós estamos a falar de desenvolvimento integrado, no final do dia, é ali ao nível mais baixo, quando se fala do grassroots, que no princípio ou no fim vai sofrer as consequências ou vai ter benefícios com o processo de desenvolvimento. Eu penso que vai ser muito interessante podermos debater isso. Como vê, eu tenho muita paixão, muita intensidade quando eu falo desses aspectos de governação e da administração pública.
Como a senhora disse, é um tema complexo e que tem aplicações diferentes, dependendo do local e do país, mas a senhora poderia nos dizer alguns pontos, talvez práticos, que unem essa questão nos países da África, em particular os países de língua portuguesa? Existe algum ponto em comum na melhora, digamos assim, da função pública de maneira geral nos países africanos?
Eu creio que sim, porque se nós formos a ver, em termos de governação, todos os países, incluindo os países de expressão portuguesa, ou os PALOP, estão a governar descentralizando. Portanto, o poder, existe o poder central que formula políticas, que regula, que fiscaliza, que monitora, que lida com a componente toda de definição de políticas macro financeiras, as políticas fiscais, mas os governos provinciais, os governos locais vão tendo um papel cada vez mais importante. Se nós formos a ver a nível da África e a nível dos países africanos de expressão portuguesa, também temos todo o processo da autarcização, que são os municípios, que é a devolução de poder para mais próximo, para que as comunidades locais, elas próprias assumam a sua responsabilidade. E também podemos ver que existem similaridades ou pontos de convergência do envolvimento das comunidades. Cada um tem modelos ou mecanismos diferentes, mas a comunidade lá está. A sociedade civil tem cada vez mais vozes. Há uma componente de monitoria e há uma preocupação de criar mecanismos para que a sociedade civil, para que o cidadão comece cada vez mais a avaliar. E nós também, quando nós vamos falar de poder, de governação local, de transparência e de prestação de contas, na maioria dos países africanos, incluindo os países de expressão portuguesa, de língua portuguesa, há eleições regulares, há multipartidarismo. Há uns que ainda têm os seus problemas, que nos criam alguns embaraços a nível dos países de expressão portuguesa. Mas a similaridade é muito grande em termos dos princípios fundamentais de trazer a democracia como pilar para que o povo, para que a população, para que o cidadão participe nos processos de desenvolvimento e nos processos de governação.
E em relação ao Brasil, por exemplo, existe alguma coisa em particular à realidade brasileira que a senhora acha que também tenha um ponto comum com os países africanos de língua portuguesa em relação ao mesmo tema?
Não restam dúvidas. Se nós formos a ver a própria história brasileira, bebeu um pouco da história africana, não é? Com a migração por causa da escravatura, muitos africanos foram. Mas, acima de tudo, o Brasil, e neste caso vou dar exemplo de Moçambique, o Brasil com Moçambique, tem relações de cooperação, de amizade muito fortes ao longo dos anos. E temos programas de cooperação orientados mesmo para a administração pública e para os processos de descentralização. E uma das componentes que nós vamos colhendo e vamos beneficiando do Brasil é na componente mesmo da criação de capacidade humana, o capital humano. Porque nós estamos a falar de governação, estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de descentralização. Tudo reside na capacidade humana que o país tiver, na qualidade do capital humano que nós tivermos. E a nossa cooperação com o Brasil se centra muito nesta componente. Por exemplo, nós temos escolas de governo, o Brasil tem a Escola Nacional da Administração Pública, é uma gemelagem com as nossas escolas de governo. Portanto, e mesmo as abordagens de descentralização têm similaridades entre Moçambique e o Brasil. E grandes dos nossos profissionais tiveram sua formação mesmo no mundo académico, nas universidades brasileiras.
A senhora está aqui como perita da ONU, mas como ministra, a senhora poderia falar um pouco para a gente sobre o processo de reorganização, de reestrutura da administração pública no Moçambique, em relação à privatização ou à aposentadoria, reforma? Uhum. Enfim, eu li recentemente que o número total de pessoas que trabalham para o governo não é realmente enorme, mas ele é mal distribuído. Uhum. A senhora pode comentar um pouco sobre a situação e a reestruturação em Moçambique?
Muito obrigada. É um tema candente em Moçambique. Moçambique está sendo conhecido por um caso de sucesso pelas reformas que implementou e que estão a ter impacto muito positivo no desenvolvimento económico. E uma das grandes reformas que fizemos foi a reforma do setor público, em termos de tentar rearranjar a nossa pirâmide humana, investindo muito na profissionalização dos funcionários do Estado. investindo muito na sua capacitação. Por isto este trabalho que nós fazemos com países como o Brasil, porque nós entendemos que temos que ter um enfoque no capital humano. Nós, neste momento, temos uma população de 22 milhões de habitantes e estamos com um aparelho do Estado de 225 mil funcionários e agentes do Estado. A nossa função pública é meramente educação e saúde. 60% são funcionários da educação, são professores, e 20% são da área da saúde. Porque o nosso Estado moçambicano, a administração pública moçambicana, é o principal provedor dos serviços básicos. Todo o nosso enfoque em termos de reforma é a profissionalização. E isto e a profissionalização tem também uma linha, que é a linha da meritocracia. Que todo este processo para o recrutamento, para as promoções, que tem a ver com base no mérito. E institucionalizamos um sistema novo de avaliação de desempenho, em que a avaliação individual tem que estar ligada aos resultados que a instituição tem. Não faz sentido que a instituição não tenha bons resultados e nós vamos ver uma avaliação individual de cada funcionário muito boa. Alguma coisa aí não está bem. Então, é um sistema que nós estamos a implementar e que está a trazer resultados. E, ao mesmo tempo, também eu penso que uma das razões do sucesso do nosso programa de reforma foi no processo de descentralização ter dado competências aos governos locais, aos governos distritais, de decidir sobre os recursos humanos e de gerir os recursos humanos. Nós, no governo central, traçamos as linhas, traçamos as políticas. Moçambique é um Estado unitário. Mas esta descentralização e, simultaneamente, a criação de capacidade a nível local e a nível provincial. Porque muitas vezes nós descentralizamos, desconcentramos, mas não criamos a capacidade. Então, estas duas coisas têm que ir na mesma direção. E estamos também num processo, em Moçambique, em termos de tempo de trabalho obrigatório, são 35 anos. Mas estávamos a ter situação de pessoas 40 anos de serviço ainda estavam no ativo. Então não estava a haver a injeção do sangue novo. Estava a haver uma estagnação dos outros para serem promovidos. Então estamos a fazer um vasto processo agora de aposentação daqueles que têm o limite de anos de serviço, o limite de idade, que é para começar a injetar sangue novo. Apesar de termos uma população em termos de funcionários muito jovens ainda na nossa função pública. Mas todo o segredo está num programa holístico de reforma do setor público que nós fizemos, que iniciou em 2001, terminou em 2011 e agora estamos na fase do balanço geral e de trazer as novas abordagens, porque reforma é mudança e nós temos que estar numa permanente mudança porque nós queremos atingir a excelência.
E eu não poderia deixar de lhe perguntar uma última coisa em relação direta à reunião que está acontecendo agora. Existe algum caso de sucesso fora esse que a senhora acaba de mencionar?
Ouvimos a experiência da China. Eu penso que não se pode descartar a experiência da China. A China é um gigante. A China está a fazer grandes reformas. A China está a crescer economicamente e socialmente. E hoje nós ouvimos aqui a experiência da China, que penso que vale a pena aprofundarmos. Vamos ter a oportunidade de ouvir a experiência de Singapura. Singapura faz parte dos países asiáticos, dos tigres, que conseguiram. São países que não têm recursos naturais. Mas apostaram no capital humano e fizeram uma grande transformação. Então, eu estou muito na expectativa para também ouvir a experiência de Singapura. Esses dois países eu conheço e temos também cooperação com estes países, como Moçambique. Estou a falar com o ministro, temos cooperação, porque são experiências que vale a pena, que encontraram os seus próprios modelos, principalmente Singapura, foi buscando experiência dos países asiáticos, dos países ocidentais, dos países europeus e formou, constituiu o seu próprio modelo de desenvolvimento. E é um país de muito sucesso. E acho que vai ser interessante ouvirmos esta experiência.